Programa Sua Carreira.
Esse programa é uma produção da Central de Notícias do Ninter e da TV Profissão. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e hoje estamos recebendo André Cavazzani, historiador e professor aqui da Uninter. Seja bem-vindo, André.
Caríssimo Evandro Tozin, caríssimos ouvintes, gente, que imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Evandro. Vamos falar aqui um pouco sobre história, não é?
Isso mesmo. É, e para a gente trazer uma definição, o historiador é um profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos, né? Economia, sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador tem o papel de investigar e interpretar criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade, ampliar a compreensão da condição humana, e tudo isso o André vai falar para a gente hoje, apresentando, falando sobre os cursos de história aqui da Uninter. E para a gente abrir a pergunta, a primeira pergunta para o André, como é que atua esse profissional formado em história?
Olha, o profissional formado em história hoje, Evandro, ele atua dentro de sala de aula, evidentemente. O profissional licenciado em história atua como professor dentro de sala de aula, mas ele também tem um campo de atuação hoje cada vez mais amplo, porque o passado se impõe, o desejo, a reivindicação pelo direito à memória se impõe nas sociedades, então se abre um leque de trabalho para o historiador hoje cada vez mais amplo, trabalhando mantendo, por exemplo, canais e veículos de comunicação, informação e história nas redes sociais, né? Nós temos casos muito interessantes assim, de historiadores muito bem sucedidos trazendo conteúdo de história via YouTube, via Instagram, digamos assim, conteúdo de história coerente com aquilo que a comunidade dos historiadores acredita como sendo, digamos assim, dentro, fazendo parte dos nossos protocolos científicos, enfim, de qualidade, porque muita gente fala sobre história, né, mas nem sempre as pessoas têm o estudo, né, têm o conhecimento necessário para falar sobre história. Mas então os historiadores formados cada vez mais eles vão ocupando esses espaços com muita qualidade. Também o historiador hoje pode atuar em centros de memória, em museus, e há também hoje historiadores que começam a atuar aqui no Brasil, porque lá fora isso já é algo bem constante. Há historiadores hoje que começam a atuar dentro de empresas, né? Construindo a memória daquela empresa. Às vezes a empresa quer colocar um produto no mercado, o historiador faz uma análise, uma leitura de conjuntura. Os historiadores prestam consultorias também, sobretudo nesse momento em que é crescente uma consciência em relação à diversidade, em relação ao respeito da diversidade. Historiadores muitas vezes prestam consultoria para que as empresas não veiculem muitas vezes propagandas racistas, equivocadas, tanto do ponto de vista das relações de gênero, quanto do ponto de vista das relações étnico-raciais. Então, enfim, o campo hoje para o historiador, ele tem se aberto de uma maneira bastante considerável. Inclusive, Evandro, antes de eu atacar isso, por uma questão, né, que é até uma provocação de um historiador que eu aprecio bastante da Escola dos Análises, quando ele diz o seguinte, né, que na verdade o historiador, ele não estuda o passado, posto que o passado não existe como um dado concreto, né, o passado só existe como ideia. Então, o historiador, na realidade, ele estuda a complexidade humana ao longo do tempo. O historiador estuda o homem ao longo do tempo. E aí ele usa uma anedota muito engraçada, que é a seguinte: o historiador é como o ogro da lenda. Aonde ele fareja a carne humana, ele sabe que ali está a sua caça, a sua presa, né? Quase como que lembrando que o historiador, mais do que o estudioso, né, de algo que existe apenas como ideia, estuda algo muito concreto, que é a própria humanidade e as suas complexidades ao longo do tempo. Então, isso abre para a gente um repertório de atuação que é imenso, porque no final das contas, tudo reivindica o seu direito à memória, tudo reivindica o seu direito à história. Né? Os livros que estão aqui atrás de mim, eles contam, por exemplo, alguns ali, a história do riso, a história do deboche, a história do escárnio, a história da alimentação, a história dos sentimentos, a história do beijo. Enfim, hoje o historiador, ele traz este conteúdo e a sociedade precisa disso. Da mesma maneira que nós, enquanto pessoas, precisamos de autoconhecimento para agir melhor nas nossas relações, enquanto sociedade, nós precisamos também de conhecimento histórico. Ignorar a história é o primeiro passo para repeti-la. Prince, e olha que nós temos histórias que não seriam interessantes que fossem repetidas. Seria isso, meu querido Evandro?
Não sei se o professor me permite, não sei se eu estou certo na minha colocação, mas um dos grandes historiadores da escola da análise foi o Mark Bloch. Seria isso mesmo, professor?
É ele mesmo. É o próprio querido Evandro. Você foi cirúrgico, certeiro. Essas referências do historiador como ogro da lenda, né, do estudo da história de uma maneira um pouco mais relacionada ao presente, né, a história problema, é o Mark Bloch, né, a partir dos anos 30, que de certa maneira, ele com seus colegas na Escola dos Análises promove uma reinvenção daquilo que seria o objeto de preocupação do historiador.
Então vamos trazer mais uma pergunta para o André. Né, dentro dessa carreira de história, né, do historiador, temos várias opções de formação, né, como a licenciatura e o bacharelado. Queria que o professor André ajudasse a explicar essas diferenças.
Ah, muito bacana. Veja, Evandro, o historiador licenciado é um historiador que faz um curso um pouco mais com foco nos mecanismos de transposição didática da história enquanto um ensino para, enfim, o público do ensino básico, do ensino médio. A licenciatura em história, ela habilita o professor, o historiador como um professor. Então, o historiador tem, conforme as nossas DCNs, todo um repertório para entender a história enquanto um campo científico, as suas vertentes, as suas variantes, os seus objetos, os seus sujeitos, mas ele também tem acesso a disciplinas como psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, no caso, né, no nosso curso, a história da educação, antropologia, ele tem acesso, Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, ele tem acesso a disciplinas que permitem ele atuar como professor dentro da escola. Né? Ao mesmo tempo, ele também, a partir da licenciatura, depois se fizer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ele também encontra meios para trabalhar no ensino superior. Né? E ele tem todos os elementos também para trabalhar com pesquisa. Né? Já o bacharelado em história, Evandro, que é uma outra modalidade que a gente oferece, ele é um pouco mais voltado para aquela pessoa que tem um desejo enorme de se embrenhar na história, de se embrenhar em arquivos, em fontes, de trabalhar com a pesquisa histórica, né, de produzir materiais históricos. Né, muito, qual que é o perfil do povo que nos procura no bacharelado? Né? Normalmente a gente tem aqueles alunos que entram conosco no bacharelado, são alunos que muitas vezes já têm uma graduação, mas têm uma paixão pela história e não querem necessariamente dar aula, mas querem estudar a história a fundo, entender como ela é constituída enquanto ciência, ou então querem se aprofundar em um tema específico que pesquisaram às vezes a vida inteira, como por exemplo a imigração, como por exemplo as genealogias, né? Então normalmente o pessoal que nos procura para o bacharelado, eles vêm com essa intenção. Também aquelas pessoas que muitas vezes querem prestar concursos públicos, né? Como por exemplo, você pega, eu quero seguir a carreira de diplomacia, né? É verdade que na carreira de diplomacia, normalmente nós temos cursos de relações internacionais, de ciência política, mas a base, né, histórica, historiográfica, muitas vezes esses alunos vêm buscar no nosso bacharelado de história. E além deles, aqueles que às vezes querem produzir materiais didáticos, né, que tem inclusive pequenas empresas já de produção de materiais didáticos e gostariam de se aprofundar, ou querem trabalhar em museus, em arquivos, e necessariamente tem a paixão pela história, né? Não querem muitas vezes estar em sala de aula. Então isso acaba acontecendo dentro do bacharelado.
E também outra pergunta para a gente trazer para o professor André, qual o perfil desse profissional, do que ele tem que gostar, né, para se dar bem nessa área?
Ah, muito legal, Evandro, muito legal. Olha, eu acho que tem uma questão que é fundamental. O historiador, e isso eu ouvia na minha graduação de um grande professor, o historiador ele tem que ler. A principal habilidade do historiador é o gosto e a vontade de ler, a vontade de estudar. Né? O trabalho do historiador é um trabalho que ele está articulado à abstração, está articulado ao desenvolvimento intelectual, e não há outra forma, né, do historiador conquistar isso senão pela leitura e pelo estudo. E aí não é só simplesmente o estudo de obras historiográficas, né, de obras específicas da história, mas também é a leitura, o gosto pela leitura em relação à literatura, por exemplo, né, tanto a literatura contemporânea quanto a literatura clássica. Um historiador ele precisa muito disso. Segundo lugar, a partir de tudo isso que o historiador, então, aprendeu, um historiador precisa saber se comunicar. Então, uma característica, né, um perfil de muitas pessoas que vêm fazer história é esta vontade, no caso da licenciatura, principalmente, de lecionar, né, de expor ideias. E o historiador também é um sujeito muito aberto ao pensamento crítico reflexivo. Né? Quando eu digo crítico reflexivo, não significa dizer que o historiador é sempre do contra. Não, não é isso. Mas o historiador, ele procura as coisas por debaixo da casca. Ele procura as coisas em um nível mais profundo. Né? Não é muito característica do historiador fazer competição de natação em poça d'água, né? O historiador, ele é, por natureza, alguém que busca um pouco mais a profundidade dos processos, a profundidade por que que isto acontece, será que isto foi sempre assim, não é assim. O historiador, inclusive, faz parte do vocabulário do historiador termos como desconstrução, desnaturalização. O historiador é um sujeito um pouco desconfiado, tá? Não significa que ele é sempre do contra, não é essa questão, né? Um pouco mais profundo. O historiador está preocupado com os porquês.
E acho que trazer uma pergunta curiosa para o professor André. Qual que é a diferença entre história e historiografia? Acho que é uma pergunta bacana para a gente citar essa diferença, né?
Muito legal, Evandro.
Qual é a diferença da história e historiografia?
É uma pergunta ótima que você faz, porque muita gente pergunta, né? Bom, eu vou definir para você o que é a historiografia, que eu acho que é mais simples. Porque a história, aí você teria que dar mais, eu acho que uma meia hora, depois eu ia te pedir mais meia hora, e a gente ia... Mas eu acho que com a historiografia eu consigo ser cirúrgico, né? Então, basicamente, o que é a historiografia? A historiografia é o arsenal de material, é o conjunto de material produzido por historiadores sobre a história, tá? Então, um livro, por exemplo, que determinado historiador escreveu, né? Eu vou colocar aqui para você trazer esse livro aqui, por exemplo, do Jean Delumont, né? O nome do livro dele é A História do Medo no Ocidente. Então, o Jean Delumont aqui, ele está contando para a gente, né, um pouco do que as pessoas tiveram medo no Ocidente. Né? Eu até ando falando com o professor Moser sobre esse livro no programa da Rádio Ninter também, por isso que ele está aqui na minha cabeceira. Então, ele vai mostrando para a gente. Veja, o Delumont é um historiador profissional, tá? Então, o que ele escreveu aqui, nós consideramos historiografia. Deu para entender? Historiografia é o conjunto, né, de textos que falam sobre história, que falam sobre historiadores, que falam sobre a ciência histórica e que são escritos por historiadores, ok? Não sei se deu para entender.
Não, claro. Bem bacana essa análise do professor. E para a gente trazer mais uma pergunta, qual que é o mercado de atuação desse profissional? Tanto no bacharelado e licenciatura, qual que é o espaço que ele atua?
Olha, como eu falei para você, né? O espaço em que o historiador hoje da licenciatura atua por excelência acaba sendo nas escolas. Nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio, há muitos que também atuam em cursos preparatórios para concursos públicos, para vestibulares e coisas do gênero. Então, no caso da licenciatura, a atuação do historiador, ela está mais voltada para o ensino e ele acaba atuando um pouco mais na escola. A questão, Evandro, é que hoje, meu caro, eu estou falando aqui com você, nós temos as novas tecnologias da comunicação, que inclusive nos salvaram aí nesse momento da pandemia, e aí ocorre que esta perspectiva de atuação na história, né, no ensino de história, ela se ampliou. Então tem muito historiador que, além de trabalhar na escola, também está construindo o seu canal de divulgação sobre a história, enfim, está atuando para dialogar com o público mais amplo, né? Não apenas com os alunos da escola, mas para dialogar com o público mais amplo. Para fazer este trabalho, normalmente o professor, que tem essa característica, portanto, da oratória, né, uma característica um pouco mais extrovertida, quer dizer, para fazer tudo isso, o professor também precisa de pesquisa de base, né? Não basta ser professor, você tem que ter algo a dizer. E aí é nesse momento que entram os bacharéis, né? Muitas vezes montando pesquisas, montando programas, atuando em museus, atuando, como eu falei, dentro de empresas, atuando dentro de arquivos públicos. Aliás, Evandro, eu não sei se a gente pode fazer uma propagandinha aqui, mas eu vou fazer porque, enfim, em outubro, tá? A gente está organizando um curso de extensão muito bacana, Evandro, dentro da área de linguagens e sociedade, que abriga o curso de História e é coordenada pela querida professora Deise Lide Quadros. O nosso curso, ele caminha junto com letras na Uninter, dentro da área de linguagens e sociedade. Então, a gente tem um diálogo interdisciplinar muito bacana, né? E somos liderados pela professora Deise Lide Quadros, que é ótima. E aí, a gente está promovendo, então, um curso de extensão que acontece em outubro, e um dos convidados desse curso é o professor Carlos de Almeida Prado Bacelar, que presidiu o Arquivo Público de São Paulo durante 7 anos, num período muito sensível em que o arquivo ganhou um prédio moderníssimo, um dos mais modernos da América Latina, que é um prédio de arquivo público mais moderno da América Latina. Então, ele vai falar um pouco sobre como que é a atuação do historiador dentro de um arquivo, trabalhando num arquivo, né? Como é que o historiador faz essa mediação entre o que está reservado no arquivo e a comunidade? Como é que o historiador faz essa mediação entre o que está no arquivo e as pesquisas? Enfim, eu acho que é algo muito interessante. E para além disso também, como eu falei para vocês, há esse campo, né? Muitos bacharéis acabam procurando o campo da diplomacia, procuram também, muitos bacharéis acabam se integrando a empresas, trabalhando na construção de memória. E sem dúvida, Evandro, eu sei que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente acredita, nós temos fé, que a regulamentação, né, da profissão do historiador possa dar uma abertura maior para isso, para que sejam abertos mais editais, né? Desde, sei lá, uma Petrobras da vida ou alguma outra empresa que traga os historiadores para cuidarem do repertório memorialístico dessas empresas.
A gente vê, por exemplo, posso citar um exemplo, né, numa empresa não, né, um departamento público, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central que tem um museu, né, ele tem um museu, né, dentro aqui em Curitiba. Tem um museu que é um museu onde ficam as moedas. Então, esse é um arquivo, né, então é um exemplo, né, que a gente pode trazer.
Muitos historiadores, Evandro, é uma curiosidade, né? Alguns historiadores se dedicam um pouco, né, em estudar a história do dinheiro, da moeda, enfim, e eles dialogam muito com um campo que se chama numismática, né? Que trabalha com essa questão. Mas é isso, você foi cirúrgico, Evandro, é isso mesmo.
E olha só, recentemente foi publicado, né, no Diário Oficial, a regulamentação de profissão do historiador, né, a Lei 14.038, então regulamenta a profissão de historiador. O que isso muda na profissão, André?
Então, Evandro, você sabe que a regulamentação, né, da profissão de historiador é um debate antigo, né, ainda da época da ditadura militar. E então havia já uma proposta naquela época, mas a proposta foi arquivada, né? E aí os historiadores seguiram batalhando, escreveram um texto, e aí entre nós historiadores, né, surgiu uma polêmica num primeiro momento de que, puxa vida, mas a gente vai regulamentar essa profissão, a gente vai proibir as outras pessoas de gostarem de história, de escreverem sobre história. Puxa, a gente conhece tantas pessoas que não eram historiadores profissionais, mas escreveram livros importantes sobre história. A gente pega o Philippe Ariès na França, né, que o Philippe Ariès, ele era um empresário ele tinha, salvo engano, uma empresa de distribuição de bananas, né? Eu preciso dar uma confirmada nessa informação, mas eu acho que, salvo engano, era isso, né? E o Philippe Ariès escreveu livros que acabaram se tornando clássicos na historiografia, como, por exemplo, História da Infância, quando ele mostra pra gente o quanto a maneira como nós nos relacionamos com as crianças hoje é completamente diferente de como as pessoas se relacionavam com as crianças no período moderno. que esse sentimento de infância que nós temos hoje, ele foi sendo construído gradualmente, sobretudo após a Revolução Industrial, é uma coisa interessante para a gente pensar. Ele escreve também O Homem Diante da Morte, e ele não era um historiador de cátedra. Então havia essa polêmica entre os historiadores, né, de se regulamentar a profissão implicaria nisso. Então daí foi feita uma nova alteração no texto, e de maneira que a profissão é regulamentada, de maneira que pareceu haver um consenso, depois o texto vai de novo, né, ele é vetado, infelizmente, da primeira vez, ele sofreu o veto do nosso presidente, mas o Congresso acatou a regulamentação, e agora a profissão está regulamentada. O que que muda, Evandro? A partir da regulamentação da profissão, a gente acredita que se abram possibilidades para mais editais para a área específica de história, né, mais editais públicos para a área específica de história, e além disso, tem uma questão de fundo simbólico. O que acontece, Evandro, é que o passado, posto que ele só existe como ideia, muitas vezes ele é um campo de disputas, um campo de disputas. E então, muitas vezes, as pessoas narram o passado de acordo com os seus próprios interesses, de acordo com suas próprias ideologias, e se aproveitam, muitas vezes, dessas narrativas para justificar ações no próprio presente, certo? Eu estudei imigração portuguesa ao longo de um bom tempo, e era muito normal a gente encontrar histórias de portugueses que foram bem-sucedidos e que depois foram tão bem-sucedidos a ponto de deixar uma memória sobre si, um legado sobre si, e que essas histórias muitas vezes não batiam com a fonte, porque elas tinham sido um pouquinho assim distorcidas, um pouquinho forçadas para contar uma história bonita e linda, né, de alguém que é um herói, que é um vencedor, enfim. E isso, de certa maneira, muitas vezes acaba ocorrendo, e a história vai se tornando, e tem se tornado em determinados momentos, um senso comum. Todo mundo pode opinar sobre história, todo mundo fala sobre história, esses historiadores aí não têm razão, sabe essas coisas? Então, quando a gente regulamenta uma profissão, a gente lembra que é o seguinte: olha, para você escrever história, você precisa dedicar um tempo da sua vida para entender o método, a teoria, entender como que se constrói a história, entender quais são as principais escolas da história, entender como é que um historiador manipula os vestígios do passado, que são as fontes históricas. E quando você faz isso, você deixou de fazer outras coisas. Então, nesse sentido, trocando em miúdos, a regulamentação, a gente espera que sirva como a consolidação de um respeito a essa categoria profissional, né? Puxa vida, eu vou falar sobre história, legal, mas então eu não vou procurar um memorialista ou alguém que ama história e gosta de escrever sobre história e afetar uma certa erudição sobre história. Não, eu vou procurar um profissional. Da mesma maneira que quando nós temos um problema de saúde, digamos assim, a gente, lógico, muitas vezes tem gente que procura, né, curandeirismo, outras coisas, mas a gente sabe que tem uma categoria ali que cuida daquilo, que são os médicos, não é? Então a gente espera que com a regulamentação da profissão, essa posição do historiador fique mais marcada perante a sociedade.
E também para o André trazer falar um pouco das disciplinas, né? Tanto no curso de licenciatura e bacharelado, o que que muda essa abordagem, né, durante o curso?
Veja, Evandro, o curso, com a regulamentação ou sem a regulamentação, né, as matrizes curriculares do curso já haviam sido pensadas de uma maneira muito atualizada e coerente com o estado da arte, com o estado do que se acredita ser hoje pertinente dentro do contexto daquilo que a gente poderia chamar de uma ciência histórica, né? Então, isso está muito bem colocado. Agora, nós temos aí um leque de disciplinas imenso, né, que ajuda os historiadores, os alunos a se formarem em história. Então, a gente trabalha desde teorias da história, quais são as escolas da história, né? A história tem várias escolas, né? Tem várias vertentes de pensamento, quais são elas, e aí a gente vai aprofundando, né? A história da escravidão, a historiografia da escravidão no Brasil, por exemplo, a história medieval, história moderna, história contemporânea, a questão indígena no Brasil, uma perspectiva histórica também, a gente trabalha com isso. Enfim, é um leque bastante amplo de disciplinas. O aluno que estuda conosco, pode ser que ao final do curso, ele pense, eu acho que eu não vou trabalhar com história. Isso pode acontecer. Mas tem algo que nunca ninguém vai tirar dele, a quantidade de conhecimento que ele acumulou e a quantidade de leitura que ajuda ele, inclusive nas próprias relações, na própria maneira como ele atua diante do mundo, quer dizer, isso ninguém tira. Então é um curso bastante completo. Tem até disciplina de línguas.
Legal, legal. Então, professor André, queria que você deixasse então um recado final, né, sobre o curso de história, sobre, enfim, pode falar sobre a função da história na sociedade, no mundo, para a gente fechar então a edição de hoje.
Olha, eu acho o seguinte: venham, gente, venham para o curso de história. Ah, venham, se você se deem essa chance, invistam, né, na formação de vocês. Mesmo que você não vá trabalhar com história, o que você aprenderá conosco seguramente te deixará uma pessoa mais consciente diante da vida, diante das relações. Eu acho que venham, né, eu recomendo demais que vocês venham fazer o curso de história conosco. E lembrando, né, eu usei essa frase, né, e abro agora, que não conhecer a história pode significar um risco tremendo de repeti-la. E tem histórias que não valem a pena ser repetidas. Seria isso, meu querido.
Seria isso.
Evandro, viu? Muito obrigado pelo seu convite.
Agradeço ao André pela participação. Esse foi o programa Sua Carreira, uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Até a próxima semana, conhecendo mais um curso aqui da Uninter.
Abraço imenso, Evandro. Abraço imenso, ouvintes. Foi muito legal conversar com vocês. Até mais. Tchau, tchau.
Programa Sua Carreira.